Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Rita, a relação entre a dívida pública e o PIB volta a atingir níveis semelhantes aos registrados durante a pandemia e acende alerta para as contas públicas. Fala pra gente, bom dia.
Bom dia! Que venha a Noruega e que venha o hexacampeonato e quem mais for necessário para que a gente chegue na sexta estrelinha. Julho começa com uma notícia muito boa. O preço do barril de petróleo caiu 20% em junho e trouxe um certo alívio para a gente viver esse mês. Nós estamos aí na virada, né? Acabou o primeiro semestre do ano. Nesse primeiro semestre, uma surpresa. O índice Bovespa, principal indicador de performance da Bolsa Brasileira, B3, fechou o mês em queda de 1,01%, indo na contramão de vários dos seus pares, em função dessa boa notícia que foi o cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã e Israel. Mas qual o problema? O problema é que, apesar de barata, a nossa bolsa não está atraindo o investidor que está de olho no risco fiscal. E por falar nesse risco fiscal, ontem o Banco Central soltou os números das contas públicas consolidadas. A gente havia feito a análise aqui das contas do governo central, que englobam o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central. Agora, a dívida bruta geral engloba os estados, os municípios, as estatais. E o que que aconteceu? Déficit. Um déficit de 142,3 bilhões em 12 meses. E só em maio, um déficit de 56,1 bilhões. O pior é que a relação dívida-PIB no Brasil, a dívida que já supera os 10 trilhões, está em 10,6 trilhões, faz com que a gente pague um absurdo de juros. Pagamos em um ano 1,111 trilhão e 111 bilhões de juros, para um déficit nominal de 1,259 trilhão. Os juros pagos por nós brasileiros para carregarmos essa dívida de 10,6 trilhões representam quase 8,5% do PIB. Imagina essa dinheirama aplicada em investimento público, em serviços públicos. Então, gente, o governo tem que tomar juízo e parar de fazer crescer a dívida e o serviço da dívida, que é os juros. E nós atingimos uma marca muito triste. A relação dívida-PIB, ou seja, o que nós devemos em relação ao que nós produzimos, atingiu 81,1% do PIB. O recorde desse nível de relação dívida-PIB havia sido na pandemia, em maio de 2020, quando atingimos 81,4%. Nós não estamos na pandemia. A pandemia do Brasil hoje chama-se gasto público descontrolado, que deixa essa conta terrível para a sociedade brasileira pagar. E é sobre isso que a gente tem que refletir. Nós temos que impedir o crescimento dessa dívida e impedir o crescimento desse pagamento monstruoso de juros. E quem está criando esse monstro é o Estado brasileiro, que não consegue equilibrar as suas contas em ano eleitoral. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7 horas 31 minutos. Autoridades e especialistas debatem o futuro da mineração durante evento na CNN Brasil, em São Paulo.
A nova era da mineração. Este foi o tema do CNN Talks, braço de eventos de debate da CNN Brasil, que reuniu especialistas, autoridades e alguns dos principais nomes do setor mineral do país em um evento ontem à noite na capital paulista. O CEO da Itaminas, Thiago Toscano, afirmou que a mineração do futuro passa pelos processos de descarbonização, o processo de redução das emissões de gases do efeito estufa.
Tradicionalmente, a mineração sempre olhou a questão ambiental e até a questão social também como um passivo, né? E a gente tem tentado, na verdade, transformar esse passivo em ativo. A gente enxerga que tem muito valor, não só no processo de descarbonização da operação em si, com a adoção de frota elétrica, como a gente já tem feito, mas o próprio minério de ferro, que é onde a gente atua, que é uma das bases da indústria siderúrgica, né, produzir um minério de alto teor, base da indústria siderúrgica para redução da descarbonização. Isso tem muito valor, tem valor internacional, tem valor em captação de financiamentos a custo mais baixo, então não tem dúvida nenhuma que é um ativo muito grande para a gente.
Já o conselheiro da Cedro Mineração, José Carlos Martins, destacou a importância de combater empresas que atuam na clandestinidade e prejudicam a imagem do setor.
A mineração ilegal já é um avanço nessa pecha que acaba recaindo sobre a mineração. É um problema sério, tanto é que o IBRAM tem aí várias iniciativas para tentar coibir esse tipo de atividade. Eu diria que no Brasil, as empresas, se você tem CNPJ, se você tem endereço, você é extremamente fiscalizado. Se você é um garimpo, se você faz a mineração ilegal, você praticamente não tem fiscalização.
O CEO da CNN Brasil e vice-presidente da Itatiaia, João Vitor Xavier, destacou que a mineração pode ser considerada um dos pilares do desenvolvimento econômico mundial.
Não existe desenvolvimento econômico sem mineração. A mineração está no bisturi que nos opera. Está no raio-x, está no tomógrafo, está nos carros que nos transportam, nos aviões, nas naves da SpaceX que vão ao espaço sideral. A mineração está nesse microfone, a mineração está em todos os lugares. E o Brasil tem aprendido cada vez mais a importância de minerar com responsabilidade, com consciência, pensando nas próximas gerações e construindo um país que seja sustentável.
De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora, 7:34. No próximo bloco, mega operação cumpre mais de 300 mandados contra o PCC.
Voos mais caros esvaziam aeroportos do interior de Minas.
Brasil retoma a preparação de olho no confronto com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Inglaterra e Bélgica são destaques hoje no terceiro dia de mata-mata.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o que boas escolhas fazem? Geram grandes impactos. Impactam a nossa casa, o nosso trabalho e tudo ao nosso redor. É assim quando se escolhe produtos e serviços de cooperativas. O dinheiro fica na comunidade. O trabalho é valorizado. O crescimento é compartilhado. Vamos juntos, por escolhas que fazem a diferença? Escolha consciente. Escolha o COP. Saiba mais em somos.cop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Há mais de 20 anos, investimos na cultura brasileira, sendo a empresa que mais apoia a cultura no estado. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda pra você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol!
7h37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Fala pra gente sobre o anel rodoviário. O trânsito tá fluindo por lá ou não, Vitor?
Infelizmente não, Fernanda Viegas, e o motivo dessa retenção é um carro com pneu furado que interdita parcialmente o anel rodoviário em direção à Vitória. O veículo se encontra na faixa da direita, na altura do antigo aeroporto Carlos Prates. O congestionamento na região passa dos 4 quilômetros, com reflexos desde o viaduto sobre a Via Expressa. Trânsito que também apresenta retenções na Via Expressa no sentido Belo Horizonte. A fila vem desde o bairro Petrolândia até o cruzamento com a Avenida Ápio Cardoso, no bairro Parque São João, em Contagem. Quem segue para Betim neste momento encontra o caminho sem intercorrências. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
7h38. O custo da aviação dispara e reduz o movimento em aeroportos do interior de Minas. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. A crise nos terminais, influenciada pela alta no preço do querosene de aviação, já impacta a malha regional do interior de Minas Gerais. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que os 10 principais aeroportos mineiros transportaram 759 mil passageiros entre janeiro e maio, uma queda de quase 3% na comparação com o ano passado. O recuo é ainda mais acentuado em terminais de médio porte. Uberaba, no Triângulo Mineiro, apresentou queda de 35% neste ano. O aeroporto regional do Vale do Aço também registrou retração de 27% entre 2025 e 2026. Em Montes Claros, no norte de Minas, a queda foi de pouco mais de 15% entre janeiro e maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mais detalhes sobre o assunto e os indicadores completos do setor você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Agora, 7h39. Mega operação agora cumpre mais de 300 mandados contra o PCC. Vamos então a São Paulo falar com o nosso repórter Yuri Cavalieri, que acompanha os desdobramentos. Até porque, né, Yuri, essa situação está acontecendo em vários estados, inclusive Minas, né? Bom dia.
Exatamente, Fernanda, Minas Gerais, aqui em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de Paraná, Mato Grosso do Sul também. São cumpridos agora 320 mandados, sendo 151 de prisão temporária e 169 de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem o PCC. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, que é quem encabeçou essa operação, é a maior ação da história do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Estado. Essa operação de hoje é um desdobramento das investigações iniciadas no âmbito da Operação Maserati, que foi realizada em fevereiro de 2021. O Ministério Público informou que os investigados estariam envolvidos na prática de vários crimes, incluindo organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios, além de porte ilegal de arma de fogo também. De acordo com informações do Ministério Público do Paraná, por lá, houve troca de tiros durante a operação de hoje entre policiais e integrantes dessa facção. Um integrante do PCC, inclusive, foi atingido e morreu. Ele teria efetuado disparos contra os policiais com uma pistola e os agentes reagiram. Todo o material apreendido na operação de hoje será encaminhado à Polícia Científica de Santa Catarina, que vai realizar os exames periciais necessários para, segundo o MP, a preservação também de provas da cadeia de custódia e integridade de todas as evidências. E claro, a Itatiaia continua acompanhando essa operação em vários estados, incluindo Minas Gerais e São Paulo. Eu volto com vocês.
Obrigado. Yuri Cavalieri, ao vivo de São Paulo. 7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Confirmando, 7h41, vamos destacar Copa do Mundo, porque hoje a Itatiaia transmite 3 jogos Entre os participantes hoje das partidas, temos Inglaterra e Bélgica, e o Brasil, Nath Fiuza, reiniciando a preparação para enfrentar a Noruega de Haaland no próximo domingo, 5 da tarde. Tá tudo marcado, tudo confirmado. Bom dia para você.
É isso mesmo, viu, Stáquio? Bom dia para você também, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, confirmando 7:42, o adversário do Brasil no próximo domingo já está definido, a Noruega, como você citava bem, do atacante Erling Haaland, do Manchester City, que inclusive foi o responsável ontem por fazer o gol da classificação dos noruegueses. Hoje vamos ter a Inglaterra, vamos ter a Bélgica, ontem tivemos a França, vencendo mais uma vez a França, jogo após jogo, se consolidando como uma favorita, Kylian Mbappé balançando as redes novamente, buscando também alcançar Lionel Messi na artilharia aí da história das Copas do Mundo. Muita novidade, muita informação sobre o Mundial, direto agora dos Estados Unidos, com o repórter João Vitor Cirilo. Bom dia.
Bom dia, abraço para você, olá amigos do Jornal da Itatiaia, voltamos aqui nos Estados Unidos com detalhes da Copa do Mundo e uma quarta-feira que vai ser de jogos quentes. Mais 3 classificados para as oitavas de final vão sair hoje. A partir de 12:45, a Itatiaia transmite Inglaterra e República Democrática do Congo. Quem vencer pega o México. México eliminou o Equador, né, por 2-0 no fim da noite de ontem. Vamos falar desse jogo em instantes. Também teremos, né, Bélgica e Senegal às 17:00. A Itatiaia informa para você em tempo real, assim como às 21:00. Também vamos informar Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. Bom, nessa terça-feira tivemos 3 classificados. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1. Gol definitivo da classificação de Erling Haaland, fenômeno, fez o gol do 2-1 da Noruega, Noruega adversária do Brasil no fim de semana. Também tivemos a França vencendo a Suécia por 3-0, com 2 gols de Kylian Mbappé, 18 gols em 18 jogos em Copas do Mundo. Também teve gol do Barcola. A França, garantida, classificada, vai pegar o Paraguai no sabadão às 18:00. E também tivemos mais uma vitória do México, 2-0 contra a seleção do Equador. 10 jogos no estádio Azteca da seleção mexicana em Copas do Mundo, 8 vitórias e 2 empates. Está invicta a seleção mexicana neste palco histórico do futebol mundial. E no fim de semana, domingão à noite, teremos de novo o México no estádio Azteca contra a Inglaterra ou contra a República Democrática do Congo. O Wellington Campos tá com a gente aqui no Jornal da Itatiaia para trazer detalhes da seleção do Brasil, que teve uma terça-feira de confirmação de lesão. Teremos desfalque no fim de semana. Alô, Wellington Campos.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. E o time brasileiro perde Lucas Paquetá. O jogador do Flamengo tem uma lesão muscular na coxa esquerda, né, na parte superior da coxa esquerda, e vai ficar fora de pelo menos 2 partidas, com certeza, de domingo, diante da Noruega, valendo vaga nas quartas de final. Esse jogo é aqui na região, né, de Nova Jersey, no MetLife Stadium, domingo às 17:00. Agora é saber quem Ancelotti vai escolher para o lugar dele. Pode ser Neymar, pode ser Gabriel Martinelli, além de uma outra possibilidade, mas o treinador é quem vai escolher e decidir, não hoje, que é folga da moçada da seleção brasileira. Eu volto com você, Cirilo.
Valeu, Wellington. Seleção trabalhando nesta quarta, quinta, sexta e sábado para jogar no domingo à tarde, 17:00, contra a Noruega. Além desse Brasil e Noruega, já temos confirmados nas oitavas Canadá e Marrocos, jogo às 14:00 do sabadão. Paraguai e França, jogo das 18:00, também no sábado. Uma ótima quarta-feira de Copa do Mundo a todos, aqui dos Estados Unidos, para o Jornal da Itatiaia, João Vitor Cirilo.
Do mundo. Seleção brasileira, então, hoje de folga, mas a partir de amanhã começa a se preparar. Repito, para o duelo contra a Noruega, no próximo domingo, 17:00, claro, com uma super cobertura da Itatiaia. Aí já estaremos na fase oitavas de final. Vamos atualizar também Atlético e Cruzeiro, começando pelo Galo, que terá hoje um jogo decisivo, fundamental, para sua categoria de base no sub-20. Não é isso, Paulo Azeredo?
Bom dia, Nath Fiuza. Para você que tá ligado também no Jornal da Itatiaia desta quarta-feira. É isso mesmo, Nath. O jogo mais importante da base do Atlético no ano até aqui, da categoria sub-20 especialmente, porque hoje tem Atlético e Ceará às 20h no Presidente Vargas em Fortaleza. É jogo único. Se terminar empatado, teremos disputa de pênaltis. E quem avançar hoje, quem vencer este jogo, vai para a final do Campeonato Brasileiro sub-20 na Série B e garante retorno, garante vaga na Série A do ano que vem. Se o Atlético perder, Nath, ele ainda assim tem chances de conseguir o acesso, uma vez que 3 equipes garantem esse acesso, os 2 finalistas, mais a terceira equipe de melhor campanha nas semifinais do torneio. E o Galo todo mobilizado com sua comissão técnica, com sua direção e com jogadores, é claro, para conseguir esse resultado positivo em Fortaleza e retornar à elite do futebol nacional nesta categoria sub-20. Para fechar, por falar em base, o Gabriel Veneno trocou de agente, já trouxemos aqui a informação, mas um detalhe, não tem proposta oficial nenhuma por este atleta. Portanto, Gabriel Veneno continua no Galo e segue na categoria sub-17. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paula Azeredo. As informações do Atlético aqui no Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro apresentou ontem o lateral esquerdo Gabriel Rojas. É, ele que veio do Racing, já deve fazer a sua estreia junto com o time Celeste no próximo sábado, hein? Amistoso contra o Defensor do Uruguai, amistoso internacional no Mineirão às 16h, com transmissão da Itatiaia, com imagens pelo YouTube. Você acompanha com a gente para matar a saudade do Cruzeiro. Notícias do esporte aqui no Jornal da Itatiaia com Nath Fiuza. Volto com você, Fernanda Viegas.
Ótima quarta-feira para você, Natália Fiuza. Agora às 7h48. A seguir, tragédia na Venezuela completa uma semana com quase 2.000 mortos.
Justiça da Itália analisa hoje o novo pedido de extradição de Carla Zambelli.
Suprema Corte dos Estados Unidos impõe nova derrota a Donald Trump. É o nosso noticiário internacional. Não saia daí.
É o arraial que dá jogo, trava e compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. Uma time na Zé.
Fralda Creme Hiper, R$49,90. Maionese Hellmann, 657 gramas, R$10,90. Nesta promoção, 500 gramas, sai a R$8,90. Filé de peito de frango real, congelado, quilo, R$12,98. Picanha bovina nacional pool, congelada, peça, quilo, R$56,90.
O seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
O Tim Pré-Chip está entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus para torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá para acompanhar tudo: assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim. Pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu sou gari da Prefeitura de BH. Nós somos quase 1.000 pessoas varrendo e lavando as ruas da cidade. Por dia, a gente recolhe 2.660 toneladas de lixo. Para ajudar a gente a evitar enchentes, deixar a cidade mais limpa, você só tem que jogar o seu lixo no lixo. Posso contar com você? Saiba mais em pbh.gov.br/cidadelimpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Sete horas e 51 minutos. A Venezuela completa uma semana de buscas por sobreviventes após a tragédia que deixou quase 2.000 mortos. Daniela Franco.
Venezuela, uma semana depois do poderoso duplo terremoto, o balanço provisório de vítimas está em quase 2 mil mortos e mais de 10 mil feridos. Segundo a ONU, cerca de 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Até o momento, cerca de 6.500 pessoas foram socorridas. Desesperados, os venezuelanos seguem em busca de seus familiares nos escombros. Cada hora que passa reduz as chances de encontrar sobreviventes, como uma criança de 3 anos, socorrida ontem por uma equipe de resgate da Jordânia.
Na Itália, a Corte Suprema de Cassação analisa hoje o novo pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, apresentado pelo governo brasileiro.
O processo se refere à condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Bach.
A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs uma das mais significativas derrotas ao presidente Donald Trump. Uma derrota para ele com significado também para países como o Brasil, dado o grande número de brasileiros que foram buscar viver nos Estados Unidos. Os juízes da Suprema Corte bloquearam, por maioria confortável, a tentativa de Trump de acabar com a cidadania americana automática para quem nasce naquele país. A justificativa para a decisão foi acachapante para o presidente americano. O direito à cidadania está na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Aspas. Cidadania, naquela época e agora, é o direito a ter direitos e de participar livremente na nossa comunidade. E é isso que estamos mantendo, escreveram os juízes da Suprema Corte. O simbolismo da decisão é relevante por 2 motivos. Comemora-se sábado os 250 anos da Revolução Americana, a que consagrou o princípio da cidadania a qual me referi acima. E em segundo lugar, o simbolismo é muito importante, é um duro golpe na política de imigração com a qual Trump construiu boa parte da sua última vitória eleitoral. É difícil até mesmo entender como esse país, fundado há 2 séculos e meio, se tornou a maior superpotência da história da humanidade, sem levar em consideração as várias ondas de imigração e o respectivo direito à cidadania. Hoje, 15% de todos os residentes nos Estados Unidos nasceram fora do país. É a maior proporção desde o final do século XIX. Mas é muito diferente em relação àquela época. Hoje os americanos se mostram pessimistas em relação ao futuro do próprio país, o que explica a popularidade de políticas anti-imigração. O que a Corte Suprema lá fez hoje, em resumo, foi dizer que imigrantes, na verdade, fazem daquele país uma nação mais forte.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora, 7h55. Daqui a pouco, nova pesquisa mostra desaprovação de Lula acima de 50%.
E quase metade considera o governo ruim ou péssimo.
Cidade vem que vem pra brilhar. Ha, ha, oh, oh, oh. No batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mídia afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação. É ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal. Feito no Brasil.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado. Um sinal para a educação.
Começa agora, Minuto Cedro.
A Cedro está ajudando a desenhar um novo futuro para a mineração brasileira. A empresa combina investimentos em logística, inovação e sustentabilidade para enfrentar desafios que ainda limitam o crescimento do setor no país. Com 5 bilhões de reais previstos até 2031, a Cedro estrutura uma cadeia própria e integrada, formada pela Ferrovia Serra Azul em Minas Gerais e pelo Porto do Meio em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Projetos que fortalecem o transporte, ampliam a capacidade de escoamento e geram desenvolvimento regional. Na vanguarda de ações pela sustentabilidade, a Cedro aposta no Pellet Feed, que coloca a empresa na rota do minério verde e de uma siderurgia mais limpa e eficiente, atendendo às exigências da indústria global.
Cedro Participações, inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
7h57, a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, aponta que a desaprovação do presidente Lula é maior do que a aprovação.
Segundo o levantamento, 52,3% dos entrevistados desaprovam a atuação do petista, enquanto 45,9% afirmam aprová-la. Outros 1,8% não souberam responder.
A pesquisa também mediu a avaliação da terceira gestão de Lula. Para 48,3% dos entrevistados, o governo é considerado ruim ou péssimo. Já 39,7% classificam a administração como ótima ou boa, enquanto 12% avaliam como regular.
O levantamento ainda apurou o índice de rejeição de candidatos à presidência da República. O senador Flávio Bolsonaro aparece como o nome de maior rejeição. 53% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum.
Na sequência, o presidente Lula registra rejeição de 48,6%. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é rejeitada por 43,2% dos entrevistados.
Entre os demais nomes testados, 38,6% disseram que não votariam de jeito nenhum no ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. 38,5% rejeitam o ex-governador de Minas, Romeu Zema. E 35,8% afirmam que não votariam, em hipótese alguma, no fundador do MBL, o Movimento Brasil Livre, Renan Santos.
A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu quase 5 mil eleitores entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
Da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Girou.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elipe. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, tem acidente no Olhos d'Água. É dentro do bairro ou na altura do anel rodoviário ali, hein?
Na verdade, Eustáquio Ramos, é na altura do bairro Olhos d'Água, mas na MG 356, e no local é um acidente envolvendo moto em direção ao centro. Essa ocorrência foi registrada logo após o acesso para o anel rodoviário. Por conta desse acidente, quem segue pela BR-040 encontra retenções com reflexos desde o viaduto da Mutuca. E tem alerta para o motorista que segue pela Avenida Tancredo Neves no sentido centro. Na esquina com a Avenida João 23, um carro com pane mecânica interdita a pista. Mesmo com a retenção no local, não compensa para o motorista buscar rotas alternativas. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Agora vamos às notícias policiais. Oswaldo Diniz. Daqui a pouquinho, Oswaldo chega com informações pra gente. Agora, a previsão do tempo.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro, com sensação de frio ao amanhecer e à noite. Devido à ação dos ventos, a sensação de frio será ainda maior.
O tempo fica seco no período da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Estudo aponta aumento da violência policial no Brasil.
E o Senado aprova projeto que libera a compra de spray de pimenta por mulheres.
O Tim Pré-Chip está entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 gigas por 30 dias. É o maior bônus para torcer pelo Hexa. Com 26 gigas, dá para acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim. Pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
As aulas voltaram em Contagem. É hora de arrumar o uniforme e preparar o material. Tem aula de português, matemática, curso de inglês e muito mais. A cabeça fica cheia de informação. A barriguinha da garotada também. Em Contagem, a merenda é nota 10. São 77 mil refeições todos os dias. O cardápio é equilibrado e elaborado por nutricionistas. Em Contagem é mais gostoso aprender. Volta às aulas nota 10. Prefeitura de Contagem.
Agora, 8:04. Uma operação policial em curso em Belo Horizonte neste momento. Os detalhes com o repórter Oswaldo Diniz.
Pois é, confirmando 8:04, falamos ao vivo daqui da cabana do Pai Tomás, na região oeste de BH, um dos pontos dessa operação, mais uma etapa daquela chamada Cerco Fechado, ação da segurança pública que visa combater organizações criminosas, especialmente aquelas que saíram de outros estados e tentam se estabelecer aqui na região metropolitana. O alvo de hoje está principalmente aqui, os alvos estão aqui na cabana do Pai Tomás, mas também bairros vizinhos, como Mabre Gertrudes, Vista Alegre. É uma ação conjunta da Sejus, Psicadelia Estado de Justiça e Segurança Pública, também Polícia Militar e Polícia Civil. Polícia Civil por meio do DHPP, Departamento de Investigação de Homicídios. Ou seja, o foco de hoje também envolve as pessoas que são investigadas por assassinato. São mandados de busca e apreensão que são cumpridos, também possibilidade de prisão. O caso aqui em flagrante, mas a gente também tem informação da própria Polícia Militar que é uma possibilidade de coletiva de imprensa ainda nesta quarta-feira para trazer mais detalhes desta operação. Repórter Oswaldo Diniz.
8:06. A violência policial dispara e bate recorde no Brasil. No Rio de Janeiro são mais de 8 mil mortos nos últimos anos em decorrência de ações policiais. da capital fluminense, a repórter Diana Rogers tem os detalhes. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, o destaque para os ouvintes. Esse estudo é da rede de observatórios, ele foi feito a partir de dados fornecidos pelas secretarias de segurança pública. De acordo com o levantamento, mais de 800 pessoas morreram em 2025 por intervenção policial no estado do Rio. Em relação ao ano anterior, o aumento é de 13,8%. De 2019 até 2025, foram 8.119 mortes por intervenção policial no estado do Rio de Janeiro. O levantamento também escancarou o racismo. De acordo com um estudo, negros têm 6 vezes mais chances de morrer do que brancos em uma operação policial aqui no Rio de Janeiro, e a maioria das vítimas tem até 29 anos. Ainda de acordo com a pesquisa dos 9 estados presentes no estudo, o Rio de Janeiro ocupa a 3ª posição em relação à taxa de mortes em ações policiais. O documento apresentado pela rede de observatórios cita também a operação contenção da Polícia Civil, aquela que foi feita em 2025 nos complexos de favelas da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, e que foi considerada a mais letal da história do país. Foram mais de 120 mortos. A Polícia Civil, no entanto, considera que o estudo distorce a realidade ao citar essa operação e colocar no mesmo grupo todas as mortes decorrentes de ações policiais. Isso porque, segundo a polícia, muitos confrontos ocorrem em legítima defesa quando criminosos atiram contra os agentes do Estado. Lembrando que, além das mortes, a Operação Contenção também foi alvo de inúmeras denúncias feitas pelo Ministério Público contra policiais que teriam invadido casas de moradores e praticado também roubos e furtos. Voltamos com vocês, Fernanda e Eustáquio.
Obrigada, Diana. E em São Paulo, o relatório aponta, esse mesmo relatório, que mais de 80% das pessoas mortas em ações policiais são negras. Vamos então chamar de novo o repórter Yuri Cavalieri. Yuri, como assim, hein?
Pois é, Fernanda, mais especificamente 86,3% das vítimas com raça identificada como negras reforçam a desigualdade racial nas mortes provocadas por ações policiais, segundo o estudo Pele-Alvo, entre racismo e letalidade ou amanhã. De acordo com esse levantamento, pessoas negras tiveram em média 4 vezes mais chances de morrer em intervenções policiais do que pessoas brancas, por exemplo. Em Pernambuco, esse risco foi 11 vezes maior. Os jovens continuam sendo as principais vítimas. Pessoas de até 29 anos representaram 64,8% dos mortos, totalizando mais de 2.800 casos. Entre eles, houve 310 vítimas com idades entre 12 e 17 anos e 2 crianças de até 11 anos mortas em ocorrências envolvendo policiais. A Bahia liderou esse ranking de mortes provocadas por policiais, em seguida São Paulo, Rio de Janeiro e Pará também, mas o relatório, né, diz que chama a atenção esse crescimento da letalidade, principalmente para pessoas negras. E o que, segundo o próprio estudo, escancara que é necessário uma mudança, né, nessa ação policial, porque há uma desproporcionalidade com relação à população negra e principalmente negra e jovem também. Fernando Eustáquio.
Ô Yuri, mais cedo você trouxe, não vamos mudar de assunto, né? Mais cedo você trouxe informações aqui de uma mega operação que mira o PCC. Mais de 300 mandados expedidos pela justiça contra o primeiro comando da capital. Informações você tem de momento sobre essa operação, hein?
É, mais violência, né, Eustáquio? Ainda não foi divulgado um balanço de prisões até agora. O que há de informação é que entre as pessoas que já foram presas, há lideranças que atuam em Santa Catarina e fora dela, que passavam ordens aqui para São Paulo, por exemplo, ou de São Paulo para Santa Catarina. A gente lembra que essa operação acontece em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Estão participando mais de 500 agentes de segurança, com helicópteros, 200 viaturas. E, inclusive, o nome dessa operação de hoje, a Coluna Sul, foi adotada pela polícia em razão de ser o nome utilizado pelo PCC para o conjunto formado pelos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vem sendo um território estratégico, segundo a polícia, para a expansão e o controle do PCC na região sul-centro-oeste aqui do país. A gente continua acompanhando essa mega operação, que inclusive já teve morte de suspeito de ser integrante do PCC lá no Paraná, após trocar tiros com a polícia. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
Obrigada, Yuri. 8:11, agora a gente vai para Brasília falar com o nosso repórter Pedro Nascimento. Ainda falando sobre essa questão de segurança, vai à sanção do presidente o projeto que libera a compra de spray de pimenta por mulheres. Ô Pedro, já foi aprovado, né, pelo Congresso, e um dos principais objetivos da venda é a defesa pessoal dessas mulheres. É uma tentativa aí, por exemplo, de acabar ou diminuir o feminicídio?
Bom, é uma tentativa, sim, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para o Eustáquio, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia. E aí você me pergunta, Fernanda, mas já não era liberado a venda de spray de pimenta? Bom, depende. Alguns estados já haviam regulamentado como é que funcionaria essa venda, mas outros não. Então, dependendo do caso, às vezes se você fosse parado em uma blitz ou numa abordagem policial, você poderia ser enquadrado ali, poderia ter que dar explicações por conta desse spray de pimenta. Agora, não, né? Com essa lei que foi aprovada no Senado, você padroniza, né? Faz uma regulamentação dessa questão do uso do spray de pimenta, que agora é liberado, né? Para mulheres com 16 anos ou mais, como uma medida de defesa pessoal. Agora, o texto que já foi aprovado pelo Senado, como eu disse, segue para sanção do presidente Lula e, caso seja sancionado, vira lei e passa a valer aqui em todo o Brasil. A proposta, Fernanda, ela estabelece que o spray só poderá ser usado para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso deverá ser moderado e interrompido assim que a ameaça for neutralizada. Mulheres entre 16 e 18 anos vão precisar de uma autorização de um responsável legal para poder comprar legalmente esse produto. E quem utilizar o spray fora das situações previstas poderá receber uma advertência, pagar uma multa de 1 a 10 salários mínimos ou mesmo ter o produto apreendido e ficar proibido de portar aí o spray de pimenta por até 5 anos. O projeto também determina que esses sprays tenham especificidades, como por exemplo, uma capacidade máxima de 50 mililitros. E aí as especificações técnicas, né, serão definidas pela Anvisa para padronizar de fato essa questão da venda e do uso do spray de pimenta, que é tão importante para as mulheres, né, numa situação de emergência. Pelo menos assim defende o texto que foi aprovado no Senado. Neste momento aqui em Brasília, temperatura em 19 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês.
Obrigado, Pedro Nascimento. 8:13.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberta, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixar a presidência do PL Mulher, a crise com Flávio Bolsonaro vai ser pacificada, na sua opinião, ou a tendência é o aprofundamento? Hein? Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Após longa conversa com Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, nesta terça-feira, 30 de junho, Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher. Ela ameaça não disputar o Senado, o que é percebido pela ala bolsonarista raiz do partido como um blefe. A ex-primeira-dama vem construindo seu próprio grupo político dentro do PL, apadrinhando candidaturas em todo o país. Esse movimento causa desconforto junto aos demais deputados que disputam a reeleição. Michelle Bolsonaro domina a gramática da Bíblia, o que a torna a principal conexão da família Bolsonaro com o público evangélico. Ela atua em particular junto às mulheres evangélicas, às quais estimula que participem da política, mas, ao mesmo tempo, reforça a ideia da submissão feminina ao patriarca da família. Por isso, todas as decisões que Michelle anuncia são apresentadas como se estivesse seguindo a orientação de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, a atuação da ex-primeira-dama é classificada por aliados de Flávio como uma espécie de submissão empoderada. Ela disputa o poder dentro do partido com Flávio Bolsonaro como se estivesse cumprindo uma missão do líder. Os aliados de Flávio e Eduardo Bolsonaro, que se consideram autênticos, percebem no discurso e nas ações de Michelle uma estratégia política para assumir o controle do campo bolsonarista em 2030, caso Flávio Bolsonaro perca a eleição presidencial. Depois da divulgação de 2 vídeos de 27 minutos antes do jogo do Brasil contra a Escócia, em que Michelle denuncia ter sido maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro, ela continuou a ser atacada por perfis que são identificados por ela como ligados ao núcleo duro de Eduardo Bolsonaro, em particular Paulo Figueiredo, que se apresentou como porta-voz de Flávio Bolsonaro durante sua visita nos Estados Unidos. Em resposta aos 2 primeiros vídeos da ex-primeira-dama, Paulo Figueiredo disse que Michelle e a senadora Damaris Alves são feministas e que mulher vota estatisticamente muito mal. Paulo Figueiredo também insinuou ter informações comprometedoras sobre a relação da ex-primeira-dama com Jair Bolsonaro. Mas, pouco antes do jogo do Brasil contra o Japão, Michele respondeu em formato cifrado. Republicou um vídeo divulgado pelo ex-governador do Rio, Antony Garotinho, de suposta festa promovida por Daniel Vorcaro, denominada A Noite das Astronautas. Teriam participado deputados, senadores e governadores, homens que defendem a família. Michele acrescentou ao vídeo a legenda: a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer. Deixou no ar a insinuação de que pode ter informações que até aqui não usou. É briga que segue e Michele, o que tudo indica, está preparada para mais. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8h16. A seguir, Ronaldo Caiado deve anunciar hoje Gilberto Kassab como vice em chapa presidencial.
E a disputa por nova vaga no Tribunal de Contas do Estado deve ter mesmo candidatura única na Assembleia Legislativa.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa.
Cremosidade e muito sabor. Japonesa.
Em Contagem, informação boa a gente reforça. Reforço escolar é nota 10. Reforço escolar é nota 10. São quase 2 mil alunos atendidos. Nos últimos 3 meses, os índices de aprendizagem em matemática aumentaram 54% e em português quase 25%. Reforçando, matemática aumentou 54% e português quase 25%. Em Contagem, volta às aulas é nota 10. Prefeitura de Contagem.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo e nossa torcida também é o Brasil inteiro. Ou aprender conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira! Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender conectado, um sinal para a educação.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8h19.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Central de Trânsito da Itatiaia registra um grave acidente. Onde, Vitor?
Fernanda Viegas, em Sarzedo, esse acidente, infelizmente o motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão. Essa ocorrência foi registrada próximo ao acesso para a empresa Itaminas, na Avenida Abílio Machado, da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
8h20. A disputa por mais uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado deve mesmo ter candidatura única na Assembleia Legislativa.
A candidatura da deputada estadual Ione Pinheiro, do União Brasil, à última vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado, foi oficializada em plenário na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Até o momento, o nome da parlamentar é o único colocado para a eleição. Ela será sabatinada por uma comissão especial que será criada com essa finalidade. Depois que a comissão emitir um parecer, a indicação será encaminhada ao plenário para votação em turno único. Desde que o TCE foi criado em 1935, apenas uma mulher integrou o colegiado. Adriene Barbosa de Faria Andrade foi indicada pelo governador Aécio Neves em 2006, integrou o TCE até 2018, quando faleceu. Uma vez aprovada a indicação pela Assembleia, o governador precisa formalizar a nomeação do indicado. Segundo o regimento interno do TCE, o prazo para a posse do conselheiro é de 30 dias consecutivos, contados a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado. O prazo ainda pode ser prorrogado por mais 30 dias seguidos. Repórter Nuno Krause.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
O nome do presidente do PSD, Gilberto Kassab, deve ser anunciado hoje como vice na chapa de Ronaldo Caiado na disputa presidencial.
Pois é, conforme nós já havíamos dito aqui na coluna, é o que esperam os PSDistas, que nesta quarta-feira, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República pelo PSD, anuncie como seu vice Gilberto Kassab, que é o presidente nacional da legenda. Essa aposta em uma chapa pura tem a ver com duas características de cada um dos dois. Primeiro, Ronaldo Caiado com sua capacidade de aglutinar o apoio do agronegócio, e segundo, Gilberto Kassab com sua capacidade de articulação nacional. Se até as convenções eles perceberem que há a possibilidade de uma composição com outro partido, isso pode acontecer. Se não, a expectativa dos dois é manter essa chapa pura. Entre os PSDistas, há quem acredite, por exemplo, que Flávio Bolsonaro vai se derreter na sua candidatura caso venha mais alguma polêmica, por exemplo. E se isso acontecer, o herdeiro direto de seus votos seria Ronaldo Caiado. Então, uma aposta nessa candidatura neste momento com o PSD, que deve comparecer em peso aqui na capital federal nesta quarta-feira para este evento que deve ter esse anúncio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8h22, rápido intervalo, na volta você acompanha. Vacinação contra o HPV para jovens é prorrogada até dezembro.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH, Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui. Hoje, já somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8h25.
E você vai de quê?
A nossa reportagem acompanhou o trajeto da auxiliar de cozinha que mora em Ribeirão das Neves e trabalha na região centro-sul de Belo Horizonte. Kleber Ribeiro, quanto tempo que vocês demoraram para chegar, hein?
Pois é, Fernanda Viegas, gastamos 1h30 no trajeto, viu? Hoje a gente tá ligado aqui na rotina da Maria do Rosário Mendes, 37 anos, ela que é auxiliar de cozinha, mora no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e trabalha aqui no bairro Carmo, bem ao lado do Sion aqui, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela pega 3 ônibus. Ô Maria, a gente já conversou um pouco mais cedo no Jornal da Itatiaia, mas agora chegamos aqui no trajeto final, pra gente dar uma relembrada, qual o primeiro ônibus que nós pegamos lá no seu bairro?
625, depois o 63 e no final 5107.
Ou seja, você passa em 2 estações, pega 3 ônibus.
Isso.
É uma baldeação só, né?
É, só uma.
Agora, Maria, dos 3 pra você, qual que é o pior?
5107, porque não tem informação, como que eu falo? Certa pra gente. Muitas vezes as pessoas pegam ônibus errado, que para na Praça da Savassi em vez de parar aqui no Carmo.
Eu mesmo, que não tô acostumado ali na estação Pampulha, fiquei meio perdido nas filas ali, você teve que me orientar.
Foi. É aquilo ali que acontece sempre, não é a primeira vez, já aconteceu comigo, de eu vir e ter que parar lá na Praça Savassi, esperar um outro ônibus chegar aqui. O bom que eu tinha saído mais cedo de casa, não tinha chegado atrasado no trabalho.
Outro ponto que eu notei também é a superlotação da estação Pampulha, né?
Não, sempre bem cheio, sempre daquele jeito que você viu, não dá nem vontade de trabalhar. A verdade é essa, mas como a gente precisa, então a gente bota a camisa e vamos bola pra frente.
E no 5107, em pé o tempo todo, né? Eu já tô cansado aqui por você.
Todo dia sim, quando dá pra chegar mais cedo, você tem que acordar um pouquinho mais cedo pra você esperar o próximo ônibus pra você vir sentado. E mesmo assim, tem vezes que tem idoso, você tem que levantar e ficar em pé pros idosos sentar.
Você trabalha de 7 às 5, como é que é a volta pra cá?